Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast TV ao Cubo, podcast para quem gosta de televisão. Aqui a gente leva a TV a sério, mas nem tanto assim. Mas hoje é um dia especial, um episódio especialíssimo, e hoje é dia de levar, sim, um pouquinho mais a sério, porque o assunto exige. Hoje é um episódio especial que a gente conta aqui com a presença especialíssima, digníssima e honradíssima da historiadora Gabriela Galvão. É historiadora, mas sabe tudo de televisão, tudo de novela, e ela faz essa interseção entre TV, história e telenovela. A gente vai começar se apresentando. Eu sou o Rafael Fialho, jornalista. Eu vou apresentar meus amigos, Du e Léo, e logo depois a Gabi se apresenta e vai falar um pouco pra gente sobre a ditadura e a censura nas telenovelas brasileiras.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Do Seco, do RD1, das redes sociais. Bora para mais um podcast. E hoje, realmente, com uma convidada muito especial, minha amiga de Twitter de anos, noveleira daquelas que eu amo.
Oi, gente, Léo aqui, copiando o Du na apresentação agora, estudante de jornalismo, e hoje o tema vai ser bem legal, e para quem curte novela vai ser um prato cheio.
Oi, gente, meu nome é Gabriela, o Rafa já falou, eu sou historiadora, mas eu também sou professora de história, dou aula na escola básica, inclusive oi para os meus alunos, se vocês estiverem me ouvindo, vou divulgar. E é isso, assim, eu acho que antes de qualquer coisa eu sou noveleira, apenas, e aí eu consegui, né, juntar as duas coisas, a paixão com a profissão, e eu quero muito, assim, fazer essa divulgação, divulgar o trabalho, conversar com vocês, e mostrar como é que é a produção de uma novela e como é que as coisas que acontecem no entorno, né, no político, né, o que está acontecendo no momento, vão refletir muito na novela, que é uma coisa que às vezes a gente acha que nem tem nada a ver, né? Ah, quem está na presidência, quem que governa, como é que é a forma de governo. Isso, a gente às vezes acha que isso não tem nada a ver com a novela, mas tem tudo a ver, né?
Ah, bacana, é isso mesmo. E não é uma coisa de, tipo assim, teoria da conspiração, que tem alguém por trás, nananã. É porque a novela faz parte da cultura, né, Gabi? Então ela está se movimentando.
Exatamente.
A nossa cultura, a nossa sociedade, os nossos tempos.
Exatamente. E assim, a novela reflete, né, a sociedade que ela está mostrando. Então, igual às vezes a gente vê, novela de época, tem gente fazendo sexo antes do casamento, e tem, igual eu vi muita gente falando mal, né, daquela novela das seis lá, baseada na história da Jane Austen, mas isso não existia na época, gente, mas a novela tá falando pra época de hoje, né, não é pra época de lá, então a novela vai refletir a sociedade em que a gente vive, não tem jeito, né.
O Nilson Xavier fez um texto muito bacana a respeito disso, sobre essa nova versão de Éramos Seis. E ele fez o texto durante a semana. No domingo saiu uma matéria no Estadão, acho que no Estadão ou na Folha, falando a respeito disso, que a dona Lola de hoje não pode ser tão submissa, né? Porque embora
Exatamente.
Seja época, ela tem que se conectar com o público de agora, para que o público identifique com aquela personagem.
E ela não pode ser tão sofrida, né? Porque aquela dona Lola do livro é um negócio assim, absurdo, aquela mulher, tanto que aquela mulher sofre.
Só se fudia, coitada.
Então assim, eu acho que o telespectador assusta, né? A dona Lola que eu vi, né, que é a da Irene Ravache, já não sofria tanto. Eu vou ver essa daí, né?
Verdade, verdade.
Mas, Gabi, o que a gente vai falar aqui é, você estava falando da novela, da TV como um espelho da sociedade, mas também não é um espelho que reflete tal e qual, né? É um espelho meio distorcido que constrói também uma realidade em cima da realidade do social do país,
né? Com certeza, com certeza. E discute, e põe na mesa, literalmente, né, na mesa de jantar, muita coisa para discutir que, às vezes, as pessoas não discutiriam se não houvesse a novela, né?
Isso. E é por isso que ela faz tanto sucesso e vai continuar.
Exatamente.
aí por muito tempo. Agora,
é por isso que a gente vê até para falar mal, tipo a dona do pedaço.
Verdade. Que merece todas as críticas, né? Nossa, tá complicadíssimo. Agora, um período não muito bacana da novela no país, período tenebroso, foi o período da ditadura em que houve a censura, uma censura institucionalizada, enfim, todo mundo sabe que teve, mas agora eu queria entrar diretamente no assunto para você colocar os pormenores, aí, os detalhes para a gente, uma visão assim, para a gente entender como que acontecia e tal. Mas para começar, quando a gente fala de censura, eu queria começar no básico mesmo. O que é censura e o que, que não é? O que, que é, se qualifica enquanto censura?
Censura, censurar é proibir, né? Se a gente for lá do dicionário pegar a palavrinha, censurar é proibir. É proibir alguma, né? No caso da censura à televisão, no caso da censura às artes, de uma maneira geral, né? É proibir alguma coisa de se tornar pública, né? De algum tipo de entretenimento, de algum tipo de arte, ou no caso do jornalismo, né? E vocês vão falar muito melhor do que eu. Mas é um tipo de uma notícia, alguma coisa de se tornar pública, né? Então é uma proibição. Então, quando... E a censura, assim, ela sempre existiu no Brasil. Ela vai existir lá na colônia, Portugal já praticava censura, né? Aí, quando tem o Império, já existia também uma censura às artes. É uma coisa que pouca gente sabe, né? Mas o Machado de Assis, aquele autor que todo mundo lê no colégio, tem gente que acha chato, tem gente que acha legal. O Machado de Assis era censor. Ele era censor de teatro no Rio de Janeiro. E aí vai continuar isso na República, mas ela é muito forte nos períodos ditatoriais da República, né? No período do Estado Novo, do Getúlio Vargas, de 37 a 45, que tem o DIP, que muita gente fala, inclusive o DIP já foi muito recente. Toda vez que tem uma novela de época que passa na época do governo Vargas, sempre vai falar do DIP. Então, assim, Aquarela do Brasil falava do DIP, Joia Rara falava do DIP. O DIP é
muito... Que era o quê?
Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Que era um órgão que foi criado pelo Vargas, que era submetido diretamente a ele, e era um órgão de censura e de criação também. Então, assim, o DIP, ele produzia música, ele produzia filme, ele produzia um monte de coisa, né? E aí, quando você vem essa primeira redemocratização lá em 45, 46, acabam com o DIP, mas se mantém a censura. E essa censura, de novo, vai ficar mais forte, vai recrudescer na ditadura militar, né? E aí você falou uma coisa que eu acho que é bom a gente ressaltar sempre, assim, que a ditadura militar não foi ruim só para a cultura, né? Ela foi ruim para todos os aspectos da vida das pessoas, assim. A violência, a corrupção, que é uma coisa que também se fala muito pouco, né? Como é que foi a corrupção ali naquela época... a violência contra as pessoas, né? É o Estado autoritário, né? É o Estado mandando diretamente na vida da gente o tempo todo, e principalmente o Estado reprimindo a gente o tempo todo. E uma das formas, e talvez a forma mais não mais popular, né? Mas que chegou a mais pessoas, né? Que todo mundo foi afetado, é a censura, porque todo mundo tem pelo menos um pouquinho de acesso à arte, né? Mesmo que seja só a televisão, etc., mas todo mundo vai ter um pouquinho. E a ditadura determinou o que as pessoas iam ver e o que as pessoas não iam ver, né? Ela proibiu muita coisa de ao ar. Ela proibiu novelas inteiras de ao ar, proibiu, mas ela proibiu cenas de ao ar, diálogos de irem ao ar. Muita coisa de produção artística não foi ao ar por causa de determinação da censura.
Entendi. E quando que começa isso na ditadura militar? É assim que começa a ditadura, assim que tem
o CT4. A lei de censura do Brasil, né, que estava em vigor durante a ditadura, e essa lei ela vai ficar em vigor até 1988, né, quando tem a promulgação da Constituição, que é a Constituição que está vigente até hoje, a gente espera que ela continue, né, que não cancelem ela por aí. É uma censura, ela é de 46, então ela é 20 anos, ela é de 20 anos antes do início da ditadura militar. E aí o que vai acontecer é que vão os militares, né, os ditadores militares, e o Congresso que existia, mas assim, era muito um Congresso muito manipulado, eles vão fazendo leis que vão cada vez mais endurecendo a censura no Brasil. Então, assim, em 64 já existia censura, e aí vem uma lei em 68, um pouquinho antes do AI-5, né, que é o Ato Institucional número 5, que é a lei, assim, é o conjunto de leis que, assim, torna a ditadura cada vez pior no Brasil. Em 71 vai ter uma outra lei que piora. No final dos anos 70 vai ter outra lei que vai fechar ainda mais o cerco. Então, assim, A gente não pode falar o período que começa, de fato, a censura. Sim. Mas a gente estabelece alguns marcos, digamos assim, que ela piora, sabe? Mas ela sempre vai existir.
E como que funcionava, assim, no caso das novelas especificamente? Era só com novela na televisão? O que mais que era censurado? E o passo, depois eu quero que você fale o passo a passo, assim, como que era.
Qualquer produto que vai e que ia ao ar na televisão era censurado, né? Então, novela, programa de auditório, telejornalismo, caso especial, né? Que a gente chama de teleteatro, tudo que passava na televisão, que era veiculado na televisão, era submetido a um processo que a gente chama de censura prévia. O que, que é isso? O autor escrevia... Primeiro, né? Vou explicar o da novela, que é o que eu sei melhor. Mas isso valia também para programa de entretenimento. Então, o autor, ele escrevia a novela, né? A sinopse da novela. E aí, igual hoje, né? Os autores escrevem a sinopse e mandam para o Silvio de Abreu, e o Silvio de Abreu aprova ou não, não é isso?
Isso.
Aí, na época...
Se for Valcira, aprova.
Oi?
Se for Valcira, aprova na hora.
É, né?
Se for Lícia Manso, 200 anos.
É verdade. Tadinha, eu tô louca pra ver a novela dela, mas enfim.
Também.
Aí...
Segue.
Então, era submetido ao Boni, né? Que era o poderoso chefão da Globo na época. E aí, o Boni aprovando, essa sinopse ia para Brasília, né? Em que existia um órgão que a gente chama de DCDP. É Departamento de Censura de Diversões Públicas. E aí, era um órgão que era submetido à Polícia Federal. Então, eram policiais que faziam a censura de diversões públicas no Brasil. Então, qualquer tipo de diversão, né? Qualquer tipo de espetáculo cultural... que era público, tinha que ser submetido a esse trâmite, né? A essa censura prévia. Então, essa sinopse, ela era aprovada ou não, ela podia ser aprovada com ressalvas, existia lá uma série de coisas. E aí, havia sempre, mas assim, sempre, não dá para falar 100%, mas assim, pelo menos todas as novelas que eu já peguei, a sinopse inicial, né, esse trâmite inicial, vai existir uma negociação, a censura vai falar isso pode, isso não pode. Aí a emissora vai lá, negocia, fala um pouquinho ali na cabeça e tal. A Globo tenta usar um pouco do seu poder, né? Do seu poder político, do seu poder... Porque a Globo, querendo ou não, ela tinha e tem inserção na maioria dos lares brasileiros, né? Então a Globo tenta usar isso um pouquinho também como forma de negociação. Era um dos principais clientes, né, das propagandas da ditadura, e isso ele também leva em consideração, né? E aí, e essa negociação vai existir o tempo todo, né? Aí, a sinopse sendo aprovada pela censura, a novela começava essas fases, né? Pré-produção, produção, gravação e tal. E aí a novela começava a ir ao ar. Só que todos os capítulos que eram escritos tinham que ser enviados para a censura e tinham que ser aprovados ou não pela censura. E tinham lá as ressalvas, cortavam cena, cortavam diálogo. Tinha muito censor que achava que era autor de novela. Então, assim, eu já peguei caso de censor reescrever diálogo, cortar, escrever a caneta em cima, o que, que ele queria que falasse ali. Então, assim, já vi casos também de censor escrever carta para o autor. Em Irmãos Coragem, o censor fez uma carta para a Jeanette Claire falando assim, o que, que ela tem que falar, o que, que ela não pode falar. Né, falando assim, como é que é que ela tinha uma responsabilidade, ele usa esse termo, inclusive, que ela tinha uma responsabilidade social e que ela não podia falar aquelas coisas do que ela estava falando, entendeu? Então, assim, tinha muito, eu tenho essa teoria, assim, que tinha muito censor que tinha complexo de autor de novela mesmo.
Então, inclusive, hoje em dia, ia ter muita gente pra se alistar, né?
Não é? Muito palpiteiro de plantão, hein?
A Gabi falando isso me lembrou um texto do Louça, que eu li umas semanas atrás, que falava sobre as verdades e as mentiras, e falava sobre justamente como os regimes que tentam controlar a vida das pessoas temem as obras de ficção, né? Porque, tipo, você tá vendo uma novela, você tá consumindo uma obra de ficção, uma novela, um livro, você sai de si mesmo e você experimenta um pouco uma liberdade que você não tem. Então, isso é muito perigoso. E os regimes autoritários são muito inteligentes em querer também controlar essa
é o controle de mentes mesmo, né?
É um controle que é horrível.
E talvez o mais eficaz, né?
E eficaz, exatamente.
Ah, porque esses regimes se sustentam, assim, vamos falar, em cima da burrice do povo, né? Assim, no português. É. Então, você tinha, por exemplo, uma novela, não sei, acho que Irmãos Coragem tratou disso também, a Gabi me corrija se eu estiver errado, mas discutindo, por exemplo, latifúndio, reforma agrária, essas coisas e tal, e aí aquele matuto lá do sertão que vê aquilo começa a pôr na cabeça, opa, peraí, né, eu tô me vendo a situação desse personagem aí oprimido, eu tenho que sair disso de alguma forma. O regime não quer que você saia, né? Quer privilegiar aqueles poucos e pronto, entendeu? Não tem. O ideal é que você continue incauto, que não saiba de nada, continue leigo, alheio a tudo isso.
E você falou de Irmãos Coragem, eu me lembrei de uma história aqui, que a Irmãos Coragem. Uma coisa que acho que quase ninguém sabe, eu descobri isso pegando os pareceres da censura. Irmãos Coragem foi veiculada pela Rádio Nacional para chegar em lugares, numa tentativa de chegar em lugares, né, que a televisão não chegava. Principalmente ali na região amazônica, na região do centro-oeste, ali Mato Grosso, etc., que ainda não tinha um sinal de televisão assim, muito bom, mas o sinal de rádio ainda já era, né? Já era amplamente divulgado ali. E aí a Globo vendeu os direitos de Irmãos Coragem para virar uma rádio novela pela Rádio Nacional. E o SNI, né, que era é como se fosse a polícia secreta da ditadura, não quer de jeito nenhum que o Irmãos Coragem chegue lá. Porque eles falam assim, olha, Irmãos Coragem já foi um problema sendo vinculada nas capitais, nas pessoas ditas mais cultas. Imagina na hora que isso chegar para os matutos, exatamente. É. Igual você falou mesmo.
Não, eu tenho até uma história assim, Gabi, eu não sei se, eu acho que eu comentei com os meninos, não lembro se no podcast ou no WhatsApp que a gente estava trocando ideia, mas de um paciente meu, um senhor de 70 e tantos anos agora, que na época de Irmãos Coragem morava na roça, interior de São Paulo, mas que na hora da novela o patrão desligava a luz para eles não poderem assistir, né?
Então, gente!
Tinha uma casa longe que eles saíam da fazenda, iam até essa casa para ver a novela e voltavam todo mundo junto, porque não tinha essa consciência de que a novela estava conscientizando, né? Estava alertando. Era puro entretenimento. Mas o patrão já se incomodava, né?
O patrão sabia o que estava sendo falado ali, né?
Realmente é complicado, assim. Então, fechando esse passo a passo, aí depois que ia para Brasília, voltava, aí só podia, depois das negociações, o que não era negociável, gravava-se como era mandado e assim seguia?
Isso, e assim seguia, capítulo por capítulo por capítulo, entendeu?
Nossa,
aí, assim,
que trabalhada.
Não é? Geralmente eles mandavam os blocos, assim, mandavam os blocos de, às vezes, 5, às vezes 10. Eu acho que isso, inclusive, dependia do ritmo de escrita do autor. E a gente não pode esquecer o seguinte, que até a década de 80, os autores escreviam sozinhos. Não existia essa equipe igual existe hoje, né? De 5, 10 pessoas escrevendo uma novela. Então, assim, a Jeanette Claire escrevia a novela sozinha, né? As últimas novelas dela que ela teve auxílio, né, do próprio Silvio de Abreu, da Glória Pérez e tal. Mas, assim, até onde a gente sabe, o primeiro autor a dar o grito e falar eu não quero escrever sozinho, eu não dou conta de escrever sozinho, foi o Gilberto Braga. Já ia falar Gilberto Barros. Mas... foi o Gilberto
Cassinão.
Braga. E Água Viva. Então, assim, então até os anos 80, eles escreviam sozinhos. Vocês imaginam o trampo que não era escrever tudo, reescrever tudo. Então, assim, em Fogo Sobre Terra, né, que foi uma das novelas que eu pesquisei no mestrado, a Jeanette teve que reescrever 12 capítulos em um final de semana. Porque voltou o parecer da censura, censurando, né, proibindo os 12 capítulos de irem ao ar. E a gravação ia começar, isso, tipo assim, na sexta-feira à noite, vamos lembrar, a gente também não tinha e-mail, né? Era tudo à base do SEDEX.
Eu tô pensando.
O SEDEX ia e o SEDEX vinha, né? Assim.
Envelope embaixo da porta, né? Que o,
exatamente.
O Gilberto
assim, devia... isso.
Passava o um envelope por baixo, por um boy, né? Por baixo da porta.
Exatamente. Isso. E aí, a Janete recebeu o bloco dos capítulos censurados, diz o Boni, né? É uma coisa que eu já ouvi o Boni falar, o Daniel Filho falar. Foi uma coisa que ficou meio recorrente, assim. É que ela recebeu, eles receberam na sexta-feira à noite a notícia que os 12 capítulos seriam censurados. Esses 12 capítulos começariam a ser gravados na segunda-feira. E ela reescreveu isso praticamente em um final de semana. Caramba. Então, assim, o ritmo de produção e a frente de capítulos que eles tinham que ter era muito grande. Então, o Benedito Rui Barbosa devia sofrer naquela época.
Lombardi.
Lombardi, assim.
Coitado de Carlos Lombardi.
Não é? Manuel Carlos. A minha teoria de que Manuel Carlos só começou assim, a bombar nos anos 90 foi por causa disso, sabe?
Agora, Gabi.
Ele escreve em cima, né?
É verdade. Agora, o que podia e o que não podia? Dê exemplos para nós, o que era vetado. Dos óbvios aos menos óbvios.
Né? Então, assim, o que era vetado? Então, existia uma lista. Inclusive, assim, se alguém tiver curiosidade por essa lista, ela está disponível no site do Memória Globo, que tem lá eles fizeram um especial sobre censura, e nesse especial tem vários documentos da censura, inclusive esse documento que eu estou citando aqui especificamente, que é um documento em que a censura falava literalmente o que pode e o que não pode. Então, assim, desde os mais óbvios. Discussões políticas, né? Falar sobre comunismo, falar especificamente sobre reforma agrária, falar sobre qualquer tipo de relação que hoje a gente chama de LGBT, né? Mas que na época eles chamavam de homossexualismo. Falar sobre drogas lícitas ou ilícitas, que eles chamam, inclusive, no parecer de tóxicos. Aquela linguagem bem anos 70 mesmo. Então, falar sobre droga. E existia também uma diferença de horários. Então, existiam horários que determinadas coisas podiam ir ao ar e existiam horários que não podiam, né? Então, por isso que a gente vê, por exemplo, quando se a gente pegar para rever Saramandaia ou qualquer dessas novelas das 10, né, que foram algumas escritas pelo Dias Gomes, pelo Braulio Pedroso, por outros autores, essas novelas elas tinham uma abertura maior de discutir coisas. A minha teoria é o seguinte, 10 horas da noite o trabalhador tá dormindo, né? 10 horas da noite a gente tá falando para uma elite intelectual, no mínimo, né? Para uma classe média, no mínimo. Que é quem não tem que acordar no outro dia 5:30 da manhã, né? Aí existia uma abertura um pouco maior para falar, né? Então, por exemplo, lá em O Rebu, eles vão tratar um pouco melhor disso. Em O Rebu, por exemplo, vai ter uma relação homossexual razoavelmente escancarada, né? Assim, para os parâmetros de 1974.
Mas como que essas coisas passavam, então?
Aí que tá. Assim, primeiro, era muito velado, né? E depois, porque era às 10 da noite. Se fosse uma novela das 8, jamais isso passaria.
Entendi.
E outra coisa. Então, assim, outras coisas. Aí, mas assim, e tem as partes mais engraçadas, né? Por exemplo, uma novela. Tem um parecer que eu tenho aqui, que o cara censura a palavra cocô. Não pode falar cocô, entendeu? Em Irmãos Coragem teve uma grande discussão com a palavra coronel. Né? Porque o Pedro Barros ele é chamado de coronel naquele sentido lá do coronel, do interior, naquele sentido do coronelismo, né? Que a gente é razoavelmente acostumado a saber, que a gente aprende na escola e tal. Só que coronel é também uma patente do exército. Então, a censura não deixava de jeito nenhum usar a palavra coronel Pedro Barros. Né? Sempre que existia lá coronel Pedro Barros, eles ciscavam. E eles sempre justificavam isso. Olha, não pode porque as pessoas podem confundir esse cara, o vilão, com a patente do glorioso Exército Brasileiro. E a gente não pode esquecer que o glorioso Exército Brasileiro estava no poder, né? Então, e assim, e coisa boba, né? Às vezes, diálogos. Por exemplo, os censores, eles eram extremamente... Você vê, assim, no discurso deles, que eles eram extremamente religiosos e muito católicos. Então, falar de qualquer outro tipo de manifestação religiosa que não fosse cristã e, em grande medida, que não fosse católica, também para eles era problemático. Então, ter, assim... líderes, né, messiânicos, líderes, profetas em novelas também não é muito legal, não. Falar de espiritismo, eu queria muito, uma coisa que, assim, eu tenho muita curiosidade, que eu quero ver depois, como é que foi a censura à viagem, à versão original? Como que eles trataram o kardecismo, né, como que eles trataram essas doutrinas de reencarnação, etc., pela censura? Porque tudo que eu vejo que fala de manifestações místicas. Religião afro-brasileira, assim, não pode tocar no assunto, sabe? Então, assim, por exemplo, né, todas as adaptações de Jorge Amado que eles fizeram, se a gente for pegar Gabriela, se a gente for pegar... Não tem... ninguém fala de candomblé, de umbanda, de nada disso, né?
Entendi. Essa censura, ela valia para todas as emissoras, para a Globo, para a Tupi, ou e se sim, ela como é que eu posso elaborar? Ela chegava em todas as emissoras da mesma forma, ou alguma era mais de boa? Como é que era isso?
Ô, Rafa, assim, a teoria é que sim, tá? Eu nunca vi nenhum parecer de outras emissoras que não a Globo. Mas eu tendo a entender, e aí eu posso estar errada, e alguém vai me contradizer, e por favor me contradigam, né? Mas é que a Globo era mais visada por esse negócio que eu falei. A Globo hoje está em 98% dos lares brasileiros. 40, 50 anos atrás, ela não estava em 98% dos lares, mas era... já era a emissora com mais entrada, né? com um sinal mais forte no Brasil. Então, eu acho que ela era mais visada exatamente por causa dessa questão da inserção dela nos lares mesmo, sabe? Que não era o caso da Tupi, o que não era o caso dessas de outras emissoras, né? Como depois virou o SBT, etc. Mas, em tese, a censura valia do mesmo jeito para todas as produções. E aí eu não estou falando só de novela, não. Estou falando de filme, de teatro, de censura, inclusive, para circo, que é uma coisa que pouca gente fala, né? Então, qualquer manifestação artística e cultural era censurada, ponto, entendeu?
Sim.
Se eu não me engano, agora na minissérie da Hebe, o filme, a minissérie da Hebe... tem essa menção à censura que ela sofria na Band, né? E que por isso ela deixou a Band.
E aí, era uma coisa que eu ia falar, inclusive, assim. Eu pensei em falar e esqueci. Porque o que acontece? A Hebe, ela gostava muito de programa ao vivo, né? O tesão da vida dela era programa ao vivo. E para a censura, programa ao vivo era um negócio muito mal visto. Porque não dava para fazer censura prévia, né? Eles mandavam o roteiro do programa, mas chegava lá, o cara tava com o microfone na mão, sendo transmitido via satélite pro Brasil inteiro, ele falava o que ele queria, né? Então, assim, geralmente, censura de programa ao vivo, o censor ficava do lado do editor do programa, e se, por exemplo, no caso da época, que falava pra caramba, eles iam lá e cortavam, né? Pelo que eu lembro da própria Hebe falar, quando chegar o filme a gente vai ficar sabendo, mas a negociação da censura com a Band era de gravar o programa dela, ela não aceitou ser gravada e aí ela saiu, e aí ela foi demitida.
O Chacrinha passou por isso também, né, Gabi?
O Chacrinha passou programa por isso, exatamente. Na verdade, um dos pontos de recrudescimento da censura é exatamente esses programas que eles chamam, né? O próprio Boni usa essa terminologia de programa de mundo cão, que é tipo o programa do Ratinho, né? Que mostrava o programa do Ratinho da nossa época, né? Mostrava aqueles casos grotescos e tal. E aí a censura falava que ela queria aumentar a qualidade da programação brasileira, que ela queria mostrar como é que... parar de mostrar um Brasil pobre. Então, assim, outra que era apresentadora de televisão nessa época, que também era, foi no início dos anos 70, 71, que foi muito censurada, foi a Dercy, né? Dercy falava palavrão no ar, Dercy... ela tinha um programa que chamava Dercy de Verdade, que ela gostava de mostrar a pobreza das pessoas. E isso para a ditadura não valia a pena, né? Mostrar. Eles queriam sempre falar do país que ia para frente, mas que, na verdade, era o país que era de mortos de fome, né?
Porque o regime militar queria formar a ideia de um homem civilizado, né? Um futuro, um progresso, que a televisão contradizia o tempo todo, né?
Exatamente, né? O país do milagre econômico, que crescia 10% ao ano, que não sei o quê. E aí tem um episódio que também é muito famoso, né? Que foi, dizem, eu não sei, assim, que dizem que foi a única vez que os Trapalhões eram muito bem quistos pela censura, né? Pela censura e pela ditadura, principalmente. Mas
por
que
quê?
A única vez. Porque era um humor. Como é que fala? Era um humor meio infantil, né? Era um humor mais de circo, era um humor que, se a gente for pensar, que faz pouca crítica política, né? Se a gente for pegar, se a gente compara, né, as coisas da época, Trapalhões, o Chico Anísio e o Jô e o Chico Anísio fazem muito mais crítica política do que os Trapalhões, por exemplo.
Entendi.
E aí dizem, né, que a única vez que os Trapalhões tiveram um problema e que eles ficaram, acho que 2 ou 3 semanas sem ir ao ar, foi que eles fizeram um sketch que, né, a ditadura tinha uma musiquinha, um slogan, que era assim: esse é o Brasil que vai pra frente. E eles fizeram um sketch, uma paródia da música, cantando "esse é o Brasil que vai pra frente", mas era um trenzinho, né, com os 4 Trapalhões andando pra trás. E aí, foi uma das poucas vezes que eles fizeram uma crítica política mesmo, assim, né?
A gente tem essa ideia da ditadura, assim, né, como esse mal que paira aí sobre o Brasil, sobre aquela época e tal, mas quem que era de fato os censores, né? Ser o vilão, assim, como é que era feito, qual a formação dessas pessoas, onde que elas trabalhavam?
A primeira coisa, assim, que a gente tem que desmistificar é isso, assim, desde os anos 80, 90, já existem várias já existem várias produções acadêmicas mesmo sobre, que falam sobre censura, já tentam desmistificar isso, mas porque, assim, né, criou-se uma ideia do censor burro, né? A oposição, não necessariamente a esquerda, tá? Mas principalmente a intelectualidade brasileira, né, que é a oposição à censura, seja essa intelectualidade seja de esquerda, de direita, de centro, ela né, ser intelectual é ser contra a censura, isso é um fato, assim. E essa intelectualidade criou o mito do censor burro, né, do cara que e isso, assim, sempre também que vai ter uma retratação sobre censura, em novela de época, em minissérie, em qualquer coisa, retrata o censor como burro, né? Em Anos Rebeldes, o Gilberto Braga faz isso. Nos Dias Eram Assim, fala isso um pouquinho, né? Mas o censor, ele não era burro. Na primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: que o censor, ele era um policial federal. Então, eu acho que hoje as pessoas têm noção de como que é um concurso para a Polícia Federal, né? Não é um concurso fácil. Não é é uma profissão bem remunerada. Na época já era uma profissão bem remunerada. Já era nos anos 70, né, que não eram todas as profissões, todos os cargos públicos que eram concursados para censor, acho que a partir de 71 ou 72 já era um cargo concursado. Era um cargo que exigia curso superior em áreas de humanas, né, jornalismo, história, comunicação, letras, direito, qualquer uma dessas áreas, a pessoa poderia ser censor, né, poderia fazer o concurso para censor, e era um concurso com uma prova difícil, e é uma coisa que a gente tem que pensar, né, quem no Brasil, nos anos 70, tinha nível superior, né? É uma pergunta que sempre que eu estou dando palestra, aula, eu sempre pergunto assim para os meninos: gente, quais os avós de vocês aí têm nível superior, né? É 10% da população, no máximo. E olha o que eu estou falando, geralmente, para um público de classe média, né? Então, assim, mesmo dentro da classe média, já é um público muito restrito, Né? Então, é assim, não só era uma prova difícil, né? A prova de concurso difícil, como era também para um público muito limitado, né? Para um público, pelo menos, com uma graduação, né? Então, assim, essa ideia do censor burro, eu acho que é uma ideia que a gente tem que sempre deixar claro. E é aquela coisa que eu falei no início, assim, eles não só eram burros, mas eles tinham muita noção do que eles estavam fazendo, tanto que muitos lá ficavam reescrevendo diálogo mesmo, eles queriam ser praticamente coautores das obras, sabe?
Então, resumindo, a censura é burra, mas a estratégia, os censores, não, né?
O ato de censurar é burro, né? Mas quem faz isso não é nem um pouco. Quem faz isso sabe exatamente o que está fazendo. E quando, entre muitas aspas, deixa passar, sabe por que está deixando passar também.
Sim. Agora, uma curiosidade. Essas pessoas ficaram conhecidas depois, assim, eram públicas? Sabe-se de que fulano trabalhava, tal? Tipo, quem? É porque eu estou pensando assim, Comissão da Verdade, que tinha os torturadores. E aí, censores, ficaram públicos depois?
Então, tinha, nos anos 80, né, quando a coisa já deu uma arrefecida, tinha a Solange, que virou música, né? Que era a chefe do departamento de censura. Era uma mulher meio truculenta. Então, assim, a Solange ficou famosa. Eu nunca lembro o sobrenome dela, mas ela é uma figura famosa. Sempre que vão retratar a censura. Não sei se vocês. Eu falo sobre Anos Rebeldes sempre, porque, né, vocês sabem, é minha paixão, assim. Mas no último capítulo de Anos Rebeldes, a Sininha de Paula faz uma participação como uma censora. Aquela censora que o Gilberto Braga retrata ali é a Solange. Mas ela ficou famosa, né? Mas os outros não ficaram famosos. Mas todos os pareceres são assinados. Afinal de contas, a gente não pode esquecer, né? Censura não é uma teoria da conspiração, igual você falou no início. Censura é feita pelo Estado. E como sendo feita pelo Estado, é tudo assinado. É timbrado, né? Tem uma burocracia. Alguns censores assinam com as iniciais, tipo assim, J.R. de Freitas, por exemplo. Mas outros, tem lá o Dalmo Paixão, que é um que, nas minhas, né, adoro falar as minhas novelas, mas nas novelas que eu estudei no mestrado, ele assina todo, assina a maioria dos pareceres, é o Dalmo Paixão, assim. E ele, pelo que eu entendi lá da dinâmica, da burocracia da censura da época, ele era um dos chefes, né? Uma coisa que eu também não falei, os pareceres eles eram tríplices, ou seja, eles eram dados por três pessoas e aí essas pessoas votavam lá entre si se barravam ou não. Por exemplo, se dois liberassem e um barrasse, era liberado, entendeu? E todos esses três pareceres eram assinados, bonitinho, era uma coisa bem estado burocrático brasileiro mesmo, aquela coisa assim, carimbo, timbre, assinatura, sabe? Tem um livro que saiu no final dos anos 90, de uma autora, né? Não vou entrar mais para a área da academia, que chama Beatriz Kouchner. Ela é historiadora e ela faz uma. Ela tem a tese dela de doutorado. E ela no final do livro, ela entrevista alguns dos censores. E alguns só aceitaram ser entrevistados sob anonimato. Então, eu acho que algumas pessoas hoje têm. Hoje, né? 20 anos atrás. Já tinham vergonha de terem sido censores. Mas outros assim, não tiveram problema nenhum em dar entrevista e tal. Mas, enquanto censores, todos assinavam. Não era uma coisa oculta de jeito nenhum.
Entendi. E sempre trabalhando nessa coisa assim, de evitando e limitando temas morais e políticos, certo?
Isso. E é uma discussão que eu gosto muito de fazer, né? Será que existe um limite do que é moral, do que é político, né? Ah, beleza, falar de socialismo, de reforma agrária, é estritamente político. Agora, falar de movimento, né? Falar sobre casais LGBTs, será que isso é só moral ou será que isso é político também, né? Por que censurar casais LGBTs? Por que censurar uma mulher, entre muitas aspas aí, liberada, né? Uma mulher que tem uma sexualidade independente, que não tá nem aí se casa, se não casa, se vai ter filho, se não vai ter filho, né? É, então eu acho que essa, a gente é tudo uma geleia, né? A gente não pode. Ah, então, a censura. Ó, a gente tem a censura política e a gente tem a censura moral. Eu acho que a gente não pode colocar nessa régua, não. Eu acho que qualquer tipo de censura, né, qualquer tipo de proibição é político. É um ato político e pronto.
Entendi.
Né?
Entendi. É, e hoje, nos dias de hoje, tem alguma coisa próximo de censura que você vê assim? Pode voltar? É, mas principalmente. É, quais os resquícios que ficaram ou não ficaram da censura?
Nas novelas, o que tem, né, o que teve, né, na verdade, do início dos anos 2000 até 2016, foi o modelo de classificação indicativa que foi adotado nesse período, né? Porque esse modelo de classificação indicativa, o que é uma classificação indicativa? A emissora exibe um programa, ela fala que esse programa não é recomendado para menores de tal idade. E ela vai explicar por que, que isso não é recomendado para menores de tal idade. Ah, porque tem sexo, porque tem violência e tem consumo de drogas ilícitas, por exemplo. Né? Isso aí seria não recomendado para menores de 16 anos. Isso é classificação indicativa. Então, eu indico ao público, né, quem pode ou não ver isso. Vai depender do público, né, no caso de menores de idade, os pais definirem se os filhos podem ou não ver aquilo. Então é uma indicação. Né? Agora, o modelo que acontecia até 2016 era que se a emissora ultrapassar... Né? Então, por exemplo... Se uma novela cuja classificação indicativa era 16 anos fosse veiculada às 8 da noite, que é considerado um horário que, né, não é próprio para esse tipo de programação, essa emissora poderia, num primeiro momento, a novela poderia deixar de ir ao ar e a emissora poderia perder o sinal, né, durante tanto tempo, que foi o que aconteceu com a RedeTV. Né? A RedeTV, há uns... sei lá quantos anos atrás, por causa do João Kleber, ficou 2 dias, né? Lembrando que televisão é uma concessão pública, né? Ficou 2 dias proibida de ter seu sinal emitido para o Brasil inteiro por causa do programa do João Kleber. Então, e a Globo teve esse problema com Senhora do Destino, teve esse problema com cobras, lagartos, que eu tô tentando lembrar aqui, mas foram várias, assim.
Não vale a pena ver de novo, foi aquela fase, né, para quem gosta do Vale a Pena.
Isso.
De muita novela que já tinha repetido, muita novela bobinha, assim, mais calminha.
Novela de classificação livre, né?
Não tinha como exibir. Eles, acho que a última que tentaram das 8, agora não vou recordar assim de imediato, mas foi Senhora do Destino, que deram parecer para mudar de horário. A novela só ia continuar se passasse para depois das 8.
Exatamente.
E a Globo correu com a reta final, que era a parte mais pesada, para encerrar logo e não ter nenhum problema.
Sim,
Laços
exatamente.
De Família também, né, Gabi? Ficou um tempo de dependência para reprise.
E Laços de Família teve muito problema mesmo. Assim. E aí, o que aconteceu? As emissoras entraram na justiça contra isso. Isso demorou anos para ser julgado. E aí, em 2016, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decretou a classificação indicativa nos moldes como ela acontecia, como sendo inconstitucional. Porque o artigo 5º da Constituição Brasileira, de 1988, ele acaba de vez com a censura. Né? Ele fala que é proibido qualquer tipo de veto a diversões públicas, a qualquer veículo de comunicação, etc. E aí, hoje, o que acontece de classificação indicativa é realmente aos moldes do que acontece na França, por exemplo, na Alemanha, etc., que é isso, a programação é apenas indicada pro espectador, né? Ele não é proibido de ver aquilo, ele simplesmente tem o livre-arbítrio aí de mudar de canal, de desligar a televisão e tal. E só uma outra coisa que eu vejo também, que eu achava que na época eu batia muito na tecla, contra a classificação indicativa é o seguinte, a classificação indicativa nesses moldes só funcionava para TV aberta. Se você entrasse na TV a cabo, tinha programa classificação 16, 18, passando 3 horas da tarde, né? E aí, então assim, eu vou gerir o que a população pobre que não tem acesso à TV a cabo está vendo. Quem tem acesso à TV a cabo não tem nenhum tipo de gerência. Então existe aí também uma questão financeira, né? Uma questão de quem que detém o poder, né?
Gabi, mas para quem quiser saber mais sobre o tema, se aprofundar em alguma leitura, algum documentário, algum vídeo, alguma coisa, o que, que você indicaria para a gente buscar mais informação sobre esse assunto da censura na telenovela e na televisão?
Olha, especificamente sobre censura, de uma maneira geral, tem um livro muito bom de uma autora chamada Beatriz Kushnir, que chama Cães de Guarda nos Tempos da Censura, que acho que é fundamental, assim, uma bibliografia bem básica para entender a censura, os censores. Tem os trabalhos também de uma autora lá da Universidade Federal do Paraná, chamada Miliandre Garcia. Agora estou na dúvida se ela é do Paraná ou se ela é de Londrina, mas ela chama Miliandre Garcia, que trabalha também com censura às artes, especificamente a censura ao teatro. Que também, e ela perpassa um pouquinho a TV. Tem os trabalhos do Igor Sacramento sobre o Dias Gomes, né, sobre essas questões, e ele entra nisso. Ele é Denise Hollenberg, lá da Universidade Federal Fluminense. E saindo um pouco do âmbito acadêmico, agora eu não li ainda, mas eu sei da pesquisa, e eu sei que a pesquisa foi muito bem feita. Saiu agora pela Companhia das Letras um livro sobre o Dias Gomes e que foca muito a relação do Dias Gomes durante a ditadura, né? Foca no Dias Gomes durante a ditadura e trabalha muito com a questão dele, da relação dele com a censura, né? E com a censura de Roque Santeiro, que ficou bem famosa, né? Como eu já falei. Então, eu não li esse livro ainda, mas assim, eu meio que confio de olhos fechados, né, na pesquisa que foi feita. Então, acho que, em termos de censura, é isso aí, de bibliografia, de uma bibliografia mais básica, mais geral, assim, para um público, quem quiser ler, essas obras que eu falei não são obras muito acadêmicas, muito chatas, com uma linguagem muito específica, não.
Bom, gente, a conversa está ótima, mas temos que terminar. E, enfim, conversa barra aula, né? Porque é uma verdadeira aula que a gente teve hoje no podcast. Espero que vocês tenham gostado. E já terminamos agradecendo a Gabi. Não tem nem palavras para agradecer. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Tanto na pesquisa, mas também em falar com a gente, né? Valeu mesmo. E já deixa para a galera aí seus contatos, para quem quiser entrar em contato com você nas redes sociais, enfim. Muito obrigado mesmo, Gabi.
Meninos, eu que agradeço a vocês a oportunidade. É sempre bom sair, né, fora da nossa casinha. É sempre bom, né, participar de uma coisa mais voltada para um público amplo, né? Porque, assim, a ideia que eu tenho de história é isso, né? É falar para o público. Tanto que eu sou professora, tanto que eu gosto muito disso, assim. De repassar o que eu sei, que eu conheço, porque a gente aprende assim, a gente aprende conversando com o outro, vendo, né, trocando informação. E para quem quiser saber mais, né, sobre o meu trabalho, tem a minha dissertação num site que é gratuito, o download dela, chama academia.edu, só digitar meu nome lá, Gabriela Galvão Censura, no Google, telenovela, censura, que vocês acham facinho os meus trabalhos. Tem a dissertação inteira, tá lá. Tem alguns artigos também que eu já escrevi para congresso, para coisas assim. E nas redes sociais, pode me procurar, tanto no Instagram quanto no Facebook, Gabriela Galvão. E aí estejam à vontade para adicionar, para perguntar, para mandar mensagem. Estou super aberta. Estamos sempre aí. Quando sempre que quiserem, podem me chamar. Será um prazer participar com vocês de novo, para a gente fazer umas fofocas, para falar de novela, falar mal da Dona do Pedaço. Tamo aí, beleza? Beijos e muito obrigada.
Realmente foi uma aula, Rafa. Gabi, muito obrigado por você ter aceitado participar aqui e disponibilizar o seu tempo, seu conhecimento com a gente. Muito obrigado também para quem escuta a gente toda semana e agora está escutando esse episódio especial. A gente vai tentar trazer mais. E não esqueçam, me sigam no Twitter e no Instagram, @aueleo. E até a próxima.
Valeu, pessoal. Obrigadão aí por prestigiar a gente mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Gabi. E é isso, a gente se vê na próxima. Beijo para todo mundo.
Gente, então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Valeu por estarem conosco. Sigam a gente no Instagram, por favor. Nosso Instagram é @TV ao Cubo. E até a próxima.